sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 25ª sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanha.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pintra Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxio Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não é, presidente?
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o nobre vereador Norte Yoshio Nakayama. Coloco em votação a ata da 24ª sessão ordinária de 2012. Em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Projeto de lei número 32 do ano de 2012, leitura dos ofícios encaminhados, os balancetes das receitas e despesas, leitura dos ofícios encaminhados, a prestação de contas da Santa Casa de Piedade, leitura dos convites da Diretoria de Educação e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 24 de agosto de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente Projeto de Lei nº 32 de 2012, que versa sobre a concessão de direito real de uso com promessa de doação à empresa Marcelo Indústria e Comércio de Móveis Limitada EPP, de uma área situada no Distrito Industrial desta urbe. Embora a agricultura ainda seja o principal sustentáculo e a mola propulsora da nossa economia, não podemos deixar de lado os incentivos à indústria, ao comércio, à prestação de serviço, dentre outros segmentos. Haja vista que são atividades que geram trabalho e renda à população. E não é só, pois tais atividades, além dos empregos gerados, ainda contribuem com os impostos estaduais e federais, o que posteriormente retornam aos cofres municipais. Um outro fenômeno que há pouco tempo temos acompanhado é a busca de empregos na cidade, pelos jovens da zona rural, principalmente aqueles que não pretendem seguir a atividade agrícola exercida pelo grupo familiar. Assim, para que o município possa gerar novas oportunidades de trabalho, principalmente aos jovens que ainda não acessar o mercado de trabalho, Mister se faz o estímulo à abertura de novas empresas, como, por exemplo, a indústrias não poluentes. Assim, considerando as potencialidades do nosso município na busca de novas alternativas que possibilitem um melhor desenvolvimento socioeconômico e, consequentemente, aumento na geração de empregos, este projeto segue o exemplo de outros municípios paulistas com a concessão de incentivos à instalação de empresas através das leis para tal desiderato. Ademais, cumpre se informar à empresa acima referida, pretende gerar 10 novos empregos, diretos no município, além de outros 35 postos indiretos. Vale lembrar que a área solicitada não é desproporcional ao número de postos de trabalho, uma vez que se trata de empresa de pequeno porte, EPP. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honra e dignificam essa Igreja Casa Legislativa nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de junho de 2012. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho, anexo, os balancetes da receita e despesa referente ao mês de maio de 2012, valendo-me da oportunidade para apresentar protesto de elevada consideração e estima. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de agosto de 2012. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de julho de 2012, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de agosto de 2012. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de junho de 2012, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de agosto de 2012. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas dos recursos complementares para a ampliação do atendimento de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 83.087,50, referente ao recurso recebido no dia 12 de junho e dia 6 de julho de 2012. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de agosto de 2012. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 178.293,37, referente ao recurso recebido no dia 12 de junho de 2012, conforme Lei 3968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura do município de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecido de Araújo Ribeiro. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de agosto de 2012. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 170.712,32, referente ao recurso recebido no mês de março de 2012, conforme Lei 3968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. A respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. A preservação e a conservação dos remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica não podem prescindir do envolvimento dos municípios, tanto na parte do poder público como na sociedade local, representada pelas organizações da sociedade civil. Assim, a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto de 6.660, de 2008, representa importante avanço para o envolvimento dos municípios na gestão ambiental e na proteção da Mata Atlântica. Os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica são complementares a outros planos e programas eventualmente existentes no município e, nesse sentido, devem ser elaborados e implementados de forma articulada com os referidos planos e com as diretrizes e mecanismos das políticas públicas municipais. Piedade está construindo seu Plano Municipal da Mata Atlântica. Venha participar dessa conquista. Convite, data, dia 4/9/2012, local, Anfiteatro, Rua Rui Barbosa, Diretoria de Educação, às 18h30. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete da Presidência, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Renato Martins Costa, e os conselheiros que compõem esta corte têm a honra de convidá-lo para a sessão solene de posse dos conselheiros Cristina de Castro Moraes e Dimas Eduardo Ramalho, a realizar-se às 11h30 do dia 13 de setembro de 2012, no auditório Conselheiro Professor José Luiz de Anhaia Melo, Avenida Rangel Pestana, 315, anexo 1.
O projeto será encaminhado às comissões e os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Faremos leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 65/2012. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Antônio Cardoso, de tradicional família piedadense, residente no bairro dos Leites e muito estimado em nosso município. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2012. Autoria do vereador presidente Adilson Castanho. E assinam esse documento todos os vereadores desta casa legislativa.
Requerimento número 65 do ano de 2012 será enviado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 66/2012. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais. Seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento da professora Lídia Rodrigues, filha de tradicional família piedadense, muito estimada, ocorrida dia 19 do corrente em nosso município. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2012. Autora, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. E assinam esse documento todos os vereadores desta casa legislativa.
Requerimento número 66 do ano de 2012 será enviado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação número 109/2012. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja transferido o abrigo do ponto de ônibus do bairro do Bater e Baixo para as proximidades do campo de futebol, localizado a aproximadamente 500 metros. Justificativa, essa reivindicação visa atender aos munícipes desse populoso bairro que alegam que nesse ponto de ônibus é grande a movimentação de crianças que embarcam e desembarcam diariamente para ir à escola e o local do abrigo é inadequado, precisando ser mudado com urgência para dar mais segurança a esses estudantes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de agosto de 2012, vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 110/2012. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer uma creche na escola desativada do bairro do Ciriaco. Justificativa, trata-se de reivindicação dos munícipes que pedem atenção no sentido de estudar essa possibilidade e alegam da promessa do atual prefeito em campanha passada, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2012, vereador Geraldo Amâncio Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação 111/2012. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar rede de água e esgoto no bairro dos Moreiras, nos seguintes locais: Rua 3, colocar rede de água e de esgoto, e Rua 1, 8 e 9, colocar esgoto. Justificativa: trata-se de reivindicação dos moradores do bairro que alegam da dificuldade que vem passando por falta dessa benfeitoria. Muitas vezes, o esgoto fica correndo a céu aberto, causando mau cheiro e prejudicando a saúde dos moradores, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2012, vereador Geraldo Amâncio Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação 112. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de instalação de lixeiras ambientais na rua Lupércio da Silveira Baldi, Rua do Conservatório, no centro da cidade. Justificativa: trata-se de solicitação dos moradores que precisam de lixeiras ambientais para o devido armazenamento do lixo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, ao nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Agradeço atualmente ao nosso presidente desta Casa de Leis, Adilson Castanho. Agradeço também atualmente ao nosso primeiro secretário, Geraldinho. E agradeço atualmente aos nossos colegas nobres vereadores. E agradeço à imprensa, que também está presente. E agradeço a esta oportunidade, mais uma vez, de estar aqui para falar em uma homenagem à minha família. É no decorrer dos tempos que eu, como vereador, já antes, eu perdi um irmão de problema mental, Lauro Antônio Vieira, foi em 96. Falecimento de 12 meses, era de 12 anos, de mentais, que ocorreu, o período que começou esse sintoma foi em 86. Em 96, o falecimento. E depois ocorreu também, véspera, antes de eu ser vereador, um acidente em perto da Piraí, do outro irmão, essa primeira com 33 anos, esse com 35 anos, Roberto Antônio Vieira. Foi acidentado ali perto da minha casa, de moto, voltando para casa, caiu da moto e foi encaminhado para Santa Casa de Itapiraí. Itapiraí encaminhou para a Regional Sorocaba, ficou 5 dias, depois em coma, voltou a falecer. Foi em 5 de agosto, 35 anos, nasci de 67. E depois, agora, na minha meu trabalho de vereador, em 2010, meu pai também acaba de falecer com 73 anos. Inclusive, essa homenagem que nos faço é primeiramente ao Hospital Psiquiátrico, que atendeu por últimos tempos de vida do meu irmão José Aparecido Vieira, que nasceu em 1970, acaba de falecer agora dia 30, às 9 e pouco da noite, no Hospital Teixeira Lima. E 3 anos seguidos ele ficou internado, não podia sair mais do hospital, gravíssimo caso de sintoma da problema mental. Ele foi internado 7 vezes no Hospital da Vila Elvio, começou a decorrer esse 17 anos de mentais, e a gente preocupado com a situação dele, e ficou também internado na Santa Cruz 2 vezes, na Vera Cruz 3 vezes, e no Teixeira Lima 5 vezes. Eu quero prestar homenagem ao Teixeira Lima, que nos atendeu muito bem, 2 anos internado direto, sem parar, não tinha como trazer para casa. Quando trazia para casa, 7 dias depois, estava nas mesmas consequências. A gente estava muito preocupado com o José Aparecido Vieira, meu irmão, que acaba de falecer com 42 anos de vida. E eu presto essa homenagem a esses hospitais que atenderam bem, e essa última homenagem que eu quero nos dar é o Teixeira Lima mesmo, e aquele médico que atendeu muito bem. Eu agradeço por esse atendimento, por estar prioridade na minha família. E muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população presente no, na sessão do dia de hoje, eu queria hoje fazer uma fala no sentido, talvez novamente, no sentido da SP-79. Na verdade, eu queria trazer para essa tribuna alguma preocupação, aliás, alguma não, muita preocupação a respeito do que vem ocorrendo. A SP-79 tem matado muita gente, tem destruído a vida de muitas famílias. E eu sei que isso já vem acontecendo há anos. Acredito eu que em 2005, eu não sou muito bom de data, mas em 2005 houve uma grande mobilização a título de melhorias no local, que foi acontecer, se não me engano, em 2007, a SP-79 que liga a Piedade a Sorocaba. Se não me engano, foi em 2007 que ocorreu o recapeamento, um recapeamento polêmico na época, né, que logo que foi feito o recapeamento, houve bastante problema com relação à soltura do asfalto, e enfim, virou uma bola de neve, acabou que ficou da forma que está. Hoje você pode andar na SP-79 Piedade Sorocaba, você percebe que tem várias irregularidades. Entre elas, as pistas que foram feitas, as segundas pistas que foram feitas. Várias em locais de risco, locais perigosos. Né? E aí, queria a parte, vereador Norton? Não? Tranquilo? E aí, na última sexta-feira, houve um acidente que foi destaque em várias imprensa, vários canais de imprensa, televisiva, internet, imprensa escrita. Trágico, totalmente trágico, não tem nem como relatar. Né? Foi um negócio absurdamente trágico. E aí eu fiz uma pesquisa rápida na internet de algumas matérias que saíram a respeito da SP-79. Só para não perder de vista, não, presidente, você sempre fala da Bugiro Nacal, né? SP-250, é isso? Não, inclusive está na matéria aqui, que é sobre jurisdição do DER. Só para você ver, essa matéria aqui saiu no Folha de Piedade no 14/10/2011. Só queria, se o tempo der, eu vou fazer a leitura só para que a gente possa fazer uma breve análise do que vem ocorrendo e o que, que nós, enquanto Câmara Municipal, podemos fazer a partir de agora. Já temos feito, na verdade, né, presidente? Temos feito várias coisas, mas, enfim, o governo do Estado tem sido bastante omisso com relação a isso que vem ocorrendo. Essa matéria foi do 14/10. Acidente nas estradas de Piedade deixa um morto a cada 10 dias. As cruzes espalhadas pelos acostamentos da rodovia SP-79 e SP-250, ligações entre Piedade e Sorocaba e de Piedade e Ibiúna, respectivamente, são os símbolos de uma guerra travada diariamente há décadas e que, por falta de mobilização política, não tem data para terminar. O saldo é oficial e trágico. 2 acidentes a cada 24 horas, uma pessoa mutilada por semana e um morto em intervalo de 10 dias. As famílias continuam perdendo seus filhos e pais em acidentes cada vez mais constantes, sem que alguém decida tomar providências. Lamenta o caminhoneiro Lucas Previato, de 62 anos. Ele conta que já escapou da morte certa diversas vezes porque viajava rezando e sempre toma muito cuidado. No entanto, ele conta que já viu muita tragédia ao longo dos quase 30 anos e que faz o trajeto de Ibiúna a Sorocaba diariamente para levar produtos agrícolas a supermercados e no posto regional da SEASA. Lucas relata que em 2001, um vizinho dele, morador do bairro do Colégio em Ibiúna, ficou viúvo e sem o único filho ao bater o carro contra um caminhão que ultrapassava outro na contramão perto do bairro do Paruru. Até hoje, ele não se recuperou completamente dos ferimentos, além de viver inconformado com o que aconteceu, comenta o motorista. A reportagem publicada pela Folha de Piedade há duas semanas mostra que o movimento nos trechos que cortam o município supera 1.000 veículos por hora nos períodos de pico, mas o recorde não termina por aí. De acordo com o levantamento da Polícia Militar Rodoviária, em dois meses, de 27 de julho a 27 de setembro deste ano, ou seja, 2011, foram registrados 129 acidentes nas duas rodovias, apenas na área atendida pelo DER de Piedade, que vai do quilômetro 45 a 158 da SP-79, de Vargem Grande Paulista a São Miguel Arcanjo, e do 106 ao 182 da SP-79, iniciando em Piedade e terminando em Juquiá. Os números oficiais dão a dimensão exata do problema dos 129 acidentes registrados. No período, 57 tiveram vítimas, 44%, e foram 68 vítimas leves e 9 graves. O mais trágico é que 6 pessoas perderam a vida em apenas 60 dias. Isso aqui é de 2011. E aí, eu fiz um breve levantamento. Aconteceu esse acidente dia 15 do 6 de 2012, caminhão com carga de tomates cai na ribanceira na SP-79, Dia 9 do 6 de 2012, colisão frontal na SP-79, deixa 7 feridos em Piedade. É, tudo G1, fonte portal G1, que é de Jundiaí, da Globo. Dia 9 do 4 de 2012, chuva forte causa acidente na rodovia SP-79 em Piedade, São Paulo. Dia 16 do 3 de 2012, van com estudante cai em ribanceira na SP-79 em Piedade, São Paulo. Dia 12 do 3 de 2012, motorista perde o controle, colide em caminhão e morre em Piedade, São Paulo. E aí, eu me pergunto e fico me questionando, às vezes, qual o limite do nosso poder de mobilização para que a gente possa chegar até o governo do estado e dizer a eles o seguinte: nós aqui em Piedade temos dificuldade com o transporte até Sorocaba. Hoje, o governo do estado fala em integração regional, fala que nós temos que estar integrado com a cidade de Sorocaba, com as novas fábricas que estão vindo, com as características nossa agrícola, de levar nossas mercadorias para Sorocaba, para São Paulo, por Ibiúna, enfim, para fazer esse escoamento de mercadoria, para fazer essa mobilidade dos trabalhadores nossos até Sorocaba, né? Hoje nós temos linhas de ônibus de Piedade e Sorocaba. Infelizmente, as nossas linhas de ônibus são linhas de ônibus tradicionais, nós não temos circular ainda. As pessoas que trabalham em Sorocaba, que entram às 5 da manhã, todos os dias, é só parar na pista aqui, todos os dias, é moto, é ônibus, é ônibus alugado pelas empresas de Sorocaba, é moto, van. Os estudantes têm que utilizar as vans, não tem outra alternativa senão as vans, que vão para Sorocaba. Enfim, quanto risco todo esse pessoal. A matéria que mais chama atenção, e graças a Deus, na ocasião não aconteceu tragédia pior, foi com a van, com estudantes, cai na ribanceira na SP-79, que foi no dia 16 de 3 de 2012. Mas isso são coisas recentes. E o que vem de antes? Eu não levantei, né? Tinha muita coisa lá, não levantei. Tem muitos acidentes que já ocorreram. Enfim, a gente tem essa preocupação. Quando o governo do estado, volto a dizer, quando o governo do estado fala em integração regional, eu acho que nós temos que nos mobilizar enquanto cidade, chamar o prefeito de Sorocaba, chamar o prefeito de Votorantim e o prefeito de Piedade, para que a gente, vamos dizer assim, no vereador Norton, a palavra bonita, consorciada, né? Que está muito na moda, está utilizando isso, esses prefeitos se mobilizem, levem tudo isso ao governo do estado e diga: nós não podemos mais perder gente na nossa cidade da forma que se está acontecendo, né? E agora, com esse desvio que o pessoal faz para o sul, utiliza muito a nossa rodovia. Então, nós temos que estar atento a isso. Eu tenho certeza que esta Câmara já tem feito muita coisa. A questão do trevo da usininha, até foi colocada agora, acho que essa semana, o guarda-reio, só que eu passei lá hoje e estava observando. Não é crítica pela crítica, é só uma constatação. O guarda-reio que foi colocado lá no trevo da usininha, nobre vereador Adilson, eu acho que ficou mais perigoso do que... Ele vai apenas segurar o caminhão. Ele não vai evitar acidente. Ele vai segurar. Eles colocaram só... A não ser que vá continuar o serviço, né? Então, eu até não me informei ainda. Espero que continue o serviço. Mas eles colocaram só o guarda-reio no canteiro central do trevo da usininha. Então, eu acredito que aquilo ainda não é o suficiente, né? É um passo, mas não é o suficiente. Então, a preocupação nossa é grande com relação a isso, tenho certeza que de todos os vereadores dessa casa e cada um dos vereadores vai, com certeza, estar procurando seus deputados estaduais para que a gente possa chegar, de fato, lá no governo do Estado e que, se Deus quiser, a gente consiga fazer a duplicação, pelo menos, lógico, a gente quer a duplicação de todas, mas o mais urgente possível é essa SP-79 Piedade Sorocaba. O fluxo de carro que tem nessa rodovia é absurdamente grande e precisa ser feito logo algum tipo de tomada, algum tipo de providência. Obrigado, senhor presidente.
Excelentíssima senhora presidente, secretário desta casa, secretária, nobres colegas, imprensa, população presente. Também vou falar aqui a respeito dos problemas existentes em nosso município se tratando das vias de acesso à nossa cidade. Bungiro Nakawa, SP-79, hoje fui de Piedade a Tapiraí, estão fazendo ali um tapa-buraco, né? Isso para nós é bastante preocupante, porque, como já disse nessa tribuna aqui por diversas vezes, o progresso de um município, ele vem sobre rodas. Para que ele chegue em nosso município, dependemos de estrada. Infelizmente, Piedade está cercada de estradas de má conservação e um fluxo muito grande de caminhões junto com carros de passeio. Né, temos aí um VDM altíssimo na Mugiro Nakawa, no qual, por regra, a estrada que tem esse VDM, que é o número de veículos hora, diário e assim por diante, ele tem por obrigação de ser duplicada. Então, justificativa, causa que justifique a duplicação já existe inúmeras. Então, nós precisamos realmente de ação. Também é discussão na Assembleia Legislativa, o deputado Edmir Chedi sempre tem dado amparo como presidente da Comissão dos Transportes do Estado de São Paulo e está, sim, pedido verbal, por escrito, pessoalmente naquela casa, eu estive e fiz em uma reunião junto ao DR, coloquei a necessidade e a esperança que o município receba em breve uma melhoria nessas estradas. Também se tratando ali do trevo da usina, fiz questão de estar lá presente no dia que estavam colocando aquele guarda-rei também. Penso da mesma forma, aquilo não é solução nenhuma, no meu entendimento. Tanto que para parar um caminhão carregado, não é um simples guarda-reio que evitará a tragédia. E coincidentemente, parou um caminhoneiro, um senhor, já com muito tempo, muitos anos de estrada, ele parou o caminhão. E como estava próximo ali, fui ali conversar com ele, né, saber. Ele é do Rio Grande do Sul, de uma cidade do Rio Grande do Sul, e conversei bastante com ele, perguntei se há muitos anos ele viaja nessa região, ele disse que sim. E ele me surpreendeu quando ele disse que na 101 tem uma caixa de desaceleração. Ou seja, o mesmo exemplo que eu usei nesta tribuna. E ele, como experiente naquela área, ele falou que resolve muito, não é a solução definitiva, mas aquilo ajuda bastante, que no decorrer de sua vida ele já acionou por duas vezes. Ele citou que lá foi uma delas e uma outra rodovia que não me lembro agora no momento. Ele falou que essa caixa de desaceleração ajude muito, que o caminhão em poucos metros ele consegue diminuir e parar nessa caixa, porque afunda ali nas britas, naquela argila, no material, ele não falou isso, né? Mas ele falou que o caminhão afunda, atola ali e o caminhão para. Então, gente, fiz aqui indicação, seguido até de um projetinho de construção dessa caixa de desaceleração. Infelizmente, não houve ação por parte do DR e também eu acredito que não houve boa vontade e empenho por parte da nossa prefeitura em exigir e também fazer uma parceria para que isso fosse construído. E eu acho que isso evitaria muito. Nós temos uma área de escape antes de chegar ali no trevo, que dá mais ou menos 250, 300 metros. É possível de fazer essa obra naquele local. E eu tenho certeza que evitaria muitos acidentes, mas enfim, até o momento isso não aconteceu. E realmente é preocupante, lamentável e muito triste para nós que tantas pessoas têm perdido suas vidas nessas estradas. Também, acompanhando pelo jornal do município, jornalzinho da prefeitura, como é conhecido, vi que, mais uma vez, foi prorrogado o contrato com a Sabesp. Inúmeras justificativas, mas, enfim, o que deveria ter realmente era ação, isso não aconteceu. É lamentável que esse projeto continue se arrastando e não chegue a uma definição. Há quantos anos nós estamos aqui tentando fazer com que realmente nós tenhamos um direcionamento no sentido saneamento básico em nosso município. Mas, infelizmente, é lamentável, mais uma vez, fala-se que é permitido, obviamente que é permitido, a população não pode pagar por isso. Mas nós, como pessoas públicas, nós temos que ter ações concretas. É bastante dificultoso, abre uma discussão enorme, abre. Só que o tempo que nós tivemos para isso, no meu entendimento, foi suficiente para a gente ter resolvido isso já há algum tempo atrás. Mas, infelizmente, o que chega até nós, o que chega até esta casa, na maioria das vezes, mal explicada, mal redigida, e em alguns trechos, no meu entendimento, as propostas até mal intencionadas. E nós aqui, vereadores, estamos tendo esse cuidado, aprovamos o projeto onde prevê a liberação para que o prefeito possa fazer convênio com a empresa. Mas ele propôs um veto ao projeto que nós aprovamos, esta casa derrubou o veto e a lei foi promulgada por esta casa, mas enfim. Também não houve, por definitivo, uma solução para o caso. Nós não podemos deixar de enfrentar as dificuldades. Existem projetos polêmicos, hoje já existiu no passado e existirá para todos que representam o poder público. Então nós temos que ter ações, não pesar se vai ser bom, se vai ser ruim politicamente, mas sim aquilo que é de melhor para o nosso município. Então é lamentável que isso não aconteça. A gente sobe nessa tribuna e agradece as obras que estão acontecendo por parte da Sabesp. Antes do período eleitoral, fomos em algumas inaugurações, recebimento de equipamentos. Divulga-se no jornal do município melhorias por parte da Sabesp, mas enfim, gente, a empresa está fazendo, no meu entendimento, por livre e espontânea vontade, porque não temos verdadeiramente um contrato com a Sabesp. Ou seja, existe aí uma incógnita, ninguém sabe qual é o fim disso tudo. infelizmente. E a população fica à mercê dessa situação, o que é mais triste ainda. Também chegou para mim um comentário por alguns funcionários de creches, devido à superlotação nas creches. Nós sabemos que esse problema existe, pretendo eu fazer um requerimento para saber o aumento do número de crianças nas creches, porque também é uma situação preocupante, não estou eu aqui criticando, estou aqui falando de algo que chegou até mim por funcionários de creche. E também chegou por mães, reclamação de não ter vaga para os seus filhos. Querem trabalhar, algumas até têm um emprego, mas não têm vaga nas creches. E algumas chegaram a me dizer, me falaram que tem vaga, mas lá na Vila Moraes, bairro dos Pintos, só para concluir, lá na Vila Moraes, no bairro dos Pintos, eu não tenho condições de levar até lá, nem mesmo de pagar uma condução, assim por diante, meu filho. Então, gente, é uma coisa muito complicada, é importante que tenha creche na zona rural, né? Sabemos, está lá, estive hoje no bairro da Bateia, está quase concluída aquela obra. Ótimo, vamos pedir a Deus que tenha demanda, que consiga, né, que aquela creche tenha verdadeiramente um destino que seja bom para o município. Né? Também, se não me falha a mente, dentro em breve estará iniciando ali no bairro dos Oliveiras, Tenório, mas nós também não podemos deixar de pensar que temos a demanda ainda dentro do município, na zona urbana do município, que onde se concentra o maior número de comércios e assim por diante, e das mães que trabalham aqui. Então, também é uma discussão que nós precisamos se atentar a isso. Ótimo, maravilha, vai construir mais um bairro rural. Precisa, necessita, é direito de todos. Mas nós temos também que pensar na questão central, no município, na zona urbana do município, que chegou essa reclamação até mim. É sabido que inúmeras mães estão lá com o nome dos seus filhos e as vagas também não existem. Isso é bastante preocupante. E a gente sabe que para uma mãe se deslocar do centro da cidade até um bairro, será muito mais difícil ainda. Então, essa é uma preocupação. Muito obrigado. Próximo vereador, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de lembrar do ônibus, né, que, segundo informações, acho que sexta-feira à tarde chegou em cima de um caminhão esse ônibus aqui em Piedade. Mas minhas pesquisas ainda comprovam que não foi solucionado o problema. Talvez tenham pedido um outro auto de depósito para solucionar as irregularidades. Não sei, talvez seja isso. Mas estarei questionando isso através de requerimento. Lembrando também que o bloqueio ainda permanece junto essa informação ainda consta dos dados do DETRAN. E não foi licenciado ainda também, não. Quanto às estradas, nobre colega Geraldinho, concordo plenamente da necessidade de se obter uma duplicação, mas ainda paira dúvidas, né? Porque a maioria, a maçante desses acidentes, ocorreram por imprudência, desatenção ou falta de manutenção no veículo, que é um caso muito sério e que a gente não tem, o nosso poder público, nós não temos como controlar. Por exemplo, o acidente que infelizmente aconteceu, fatal, e chocou o município, o próprio motorista do caminhão confessou que ele dormiu no volante, né, e passou direto. Então eu falo, né, estaríamos evitando esse acidente se ele fosse duplicado, o caminhão não passaria, se ele tivesse dormindo, não passaria para outra pista e atingiria, infelizmente, esse veículo. Então são situações que não só cobranças, 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 mas nós temos que entender a razão, né? Por que que o motorista dormiu? Porque ele estava dirigindo há muito tempo? Porque ele precisava aumentar o ganho dele, o lucro dele com o caminhão? Ou o patrão precisava colocar? Nós temos leis agora que proíbe o motorista de circular por um certo, após um certo período. Ele respeitou esse período? Ele pôde respeitar? Então isso gera uma polêmica muito grande, que infelizmente nós não podemos tratar dessa maneira, né? Nós temos que respeitar sim as famílias que perderam um ente querido, novos, né? Uma moça que estava para casar no final do ano, né? É lamentável, mas nós temos que pensar em não por aqui, mas que seja cobrado o que está no Código de Trânsito, né? A manutenção dos veículos. Nós não podemos falar isso nem dos veículos aqui do município. Nossos caminhões estão todos com problemas. Também estão sujeitos a ocorrer isso. Nosso ônibus foi preso em 2010 pelo pneu careca, que também poderia estar sendo motivo de manchete de jornal devido a um acidente. Então nós temos que pensar em tudo isso, não somente a cobrança, né? Eu acho válido, eu tenho total apoio quanto à duplicação. Inclusive, isso foi um pedido, uma reivindicação das lideranças da região, inclusive de Votorantim, né, quando o nosso governador Geraldo Alckmin esteve na inauguração da Toyota. A deputada Maria Lúcia, o deputado Hamilton Pereira, eles já fizeram essa reivindicação e soube a semana passada que está em estudo de viabilidade.
Permite uma parte?
Pois não, não.
Quando eu falo, né, como também uma tese que eu defendo, que nós necessitamos e muito da melhoria das nossas vias de acesso. Eu também entendo perfeitamente a colocação do nobre vereador e penso eu que uma estrada que recebe um melhoramento no sentido do asfaltamento, do alargamento, da duplicação, o que quer que seja, também junto com esta obra vem a infraestrutura de fiscalização, que é o que nós não temos também. Infelizmente, nós temos aqui um posto rodoviário.
Realmente, que é o principal, é a fiscalização. Sim.
Um posto rodoviário, né, e eventualmente um radar móvel é colocado nas vias e em pontos simples e único para multar e não para educar, não para colocar um respeito. Essa é a minha preocupação. Obrigado.
São somas de soluções que vão chegar ao nosso objetivo, né? A fiscalização, a pista dupla, os postos de balança, polícia rodoviária mantendo suas ações, fiscalização e autuando, né, que vai somar um conjunto que vai diminuir esses acidentes. Quanto às creches, nobre colega Adilson, eu queria só alertar, infelizmente, quando a gente chega aqui através de denúncias de funcionários que vêm nos procurar alguma coisa, inicia-se novamente mais uma caça às bruxas, né? Porque aí não é a tentativa de solucionar, mas é identificar quem está reclamando, que eu acho um absurdo. Alguns professores que reclamaram, junto com a nossa primeira análise do plano de carreira em 2009, que estavam reivindicando, né, e que nós conseguimos, nesse segundo plano, fazer algumas alterações para que beneficiasse aqueles que já tivessem seu direito adquirido, eles não foram respeitados. Foi nomeada uma comissão para fazer análise dos títulos desses professores, e aqueles que estavam reivindicando aqui o direito para todos os professores, eles foram prejudicados. Na análise dessa comissão, eles consideraram apenas um diploma, um curso, sendo que eles tinham dois ou três, que nós criamos uma nova tabela para que fosse adequado esses professores que já tinham o direito adquirido. Então nós temos que tomar cuidado, infelizmente nós temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que chega uma denúncia aqui, inicia-se a caça às bruxas. É lamentável, mas é isso que acontece. Estou de pleno acordo também com o nobre colega que nós temos que aumentar o número de vagas nas creches aqui na cidade, que nós temos uma demanda muito grande para o número de vagas, né? Estou de pleno de acordo, mas o duro é fazer o executivo entender que isso ocorre. O nobre colega já conhece muito bem como se trata os assuntos aqui polêmicos, né? Então nós temos que abraçar realmente essa causa. Mas nós temos que tomar o cuidado que dessa vez não podemos identificar aqueles que estão trazendo essas informações. Nós temos que manter o sigilo o máximo possível para que não aconteça o que aconteceu com aquelas professoras. Obrigado, nobre presidente.
Não havendo projetos na pauta, consulto os nobres colegas se podemos dispensar um intervalo regimental. Uma vez aceita, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite a todos.